Muito bom dia, os ouvintes do jornal Operação Cidade. Aconteceu na Santa Casa Misericórdia Bandeirantes a entrega de um aparelho de última geração, de ultrassonografia, e também vários totens. Os totens, diga-se de passagem, foram entregues em toda a nossa região. Trabalho realizado pelo Rotary Clube de Bandeirantes. E eu vou conversar com o governador do distrito, Ricardo Slonsky, falando desse ato, que teve início ontem, inclusive, com o projeto Covid Zero nos asilos. Parabenizar por essas ações e, claro, né, a toda a nossa região que utiliza desse equipamento de última geração. Governador, bom dia.
Muito bom dia, muito bom dia, ouvintes da rádio. É com certeza um prazer estar em Bandeirantes hoje e trazer para Bandeirantes e região todas essas inovações, tanto como aparelhagem, como também os cuidados primários com a Covid e também o projeto de testes com os asilos.
Como que foi, já que esse teste aconteceu na quinta-feira? O senhor já tem um feedback de como que foi?
Não, ainda não temos. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, que todos os funcionários e todos os que permanecem no asilo, todos os seus ocupantes e todos os seus
internos
fizeram o teste de Covid. Eu posso adiantar isso para vocês. Agora, em termos de relação de prova de teste, o que aconteceu e como estão essas pessoas, só para a semana que vem, pois a logística só vai permitir que nós tenhamos isso aí semana que vem.
Não, governador, quando eu disse como que foi o projeto, a gente sabe que o exame, o resultado, aí demora um pouco mais. Foi dentro daquilo que vocês esperavam? Como que foi?
Tranquilo, meu querido, perdão. Com certeza foi mais do que nós esperávamos. Teve a participação de todos os rotarianos, teve a participação de não rotarianos e a aceitação de todos que permanecem dentro do asilo.
Bom, o senhor já esteve aqui recentemente quando foi entregue uma quantidade muito grande de medicamentos para Santa Casa em enfrentamento ao Covid. Agora equipamentos de última geração. Quer dizer, o Rotary trabalhando realmente, né?
O bom do Rotary Club é que o Rotary Club não para. A cada ano muda-se as pessoas, mas a intenção de fazer o bem sem olhar a quem permanece.
E o senhor é novo como governador. É lógico, já teve um ano de preparação, depois pós tem mais um ano. Como que está se sentindo como governador do distrito?
Eu acredito que devido à preparação e todos os treinamentos, graças a Deus e a minha equipe, estamos preparados para fazer esse ano acontecer e que os projetos aconteçam dentro do nosso distrito e cidades.
Bom, o Distrito 4710 é um distrito que não tem assim muitas cidades grandes, são cidades pequenas, mas é um distrito bem atuante, o 4710. E o senhor vai preparar terreno agora para o futuro governador daqui a um ano, o Paulo Bala.
Exatamente, o nosso querido governador Paulo Bala aqui de Bandeirantes, ele já está em treinamento, ele já está inclusive, semana passada ele já foi ao Instituto Virtual, né? Já participou, já fez o treinamento, o treinamento dele já começou. E o distrito com certeza está apoiando, com certeza, o Paulo Bala a exercer o mandato aí, e estamos tentando deixar um legado para ele assim, que ele consiga trabalhar na mais perfeita ordem.
Governador, a gente sabe que esse ano vai ser praticamente esse enfrentamento à Covid. O Rotary está preparado, vocês, apesar dessas reuniões virtuais, não tendo aquele contato, não há um esfriamento, vamos falar assim, por não haver essa convivência, essa presença física?
O Rotary Club enfrenta desafios desde a sua fundação. Com a sua fundação, aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, veio as pandemias que dizimaram quase que metade da população no mundo, e o Rotary Club sobreviveu. Então, o que eu tenho a dizer aos meus ouvintes, meus queridos companheiros e às pessoas que pensam em ingressar ao Rotary Club, é dizer que o Rotary, ele sempre abre oportunidades. Não é porque estamos vivendo um momento diferenciado que nós não vamos abrir oportunidades para fazer o bem.
Tem que se reinventar.
Todos os dias.
Tá certo. Obrigado e parabéns pelas ações.
Muito obrigado. Desejo aí ao pessoal de Bandeirantes, ao clube de Bandeirantes, ao município de Bandeirantes e região, sucesso. E o que necessitar do Distrito 4710, o distrito está de portas abertas. Muito obrigado.
Muito bem, eu vou conversar com o provedor da Santa Casa, o Gabriel do Vale, falando dessa ação do Rotary. Recentemente, a gente tivemos a entrega de medicamentos. E agora, esse aparelho de última geração, esse aparelho de ultrassonografia. Ô, Gabriel, parece que é a união de todos, né? Bom dia.
Exatamente, é um milagre da multiplicação, todos ajudando, e o que mais de valor nisso, né? A disponibilização do tempo, as pessoas hoje do Rotary e todas as pessoas que trabalham na diretoria hoje da Santa Casa, disponibilizam aquilo que tem mais de precioso, que é o tempo, em prol do bem comum. É um equipamento maravilhoso, de última geração, é um equipamento que vai beneficiar toda a comunidade. Nós estamos já conversando com o prefeito Lino Martins, ele estará contratualizando um médico, se assim for possível, e nós estaremos deixando este equipamento à disposição da comunidade. A prefeitura entra com um profissional e nós entramos com equipamento e com a estrutura para a gente zerar toda a fila de ultrassonografia, dando mais qualidade de vida para as pessoas, para os nossos munícipes. E quero agradecer realmente aqui a todos do Rotary Clube aqui de Bandeirantes e o Rotary Clube Internacional, que não mede esforços para estar ajudando a Santa Casa. Segundo projeto já este ano. Primeiro um projeto de medicamentos e insumos de 186 mil. E agora este projeto no valor de 185 mil. É em prol da comunidade. Expressamos a qualidade de vida e o atendimento de qualidade e humanizado para toda a nossa comunidade.
Gabriel, até nas suas palavras você falou, né, que a Santa Casa colocou a estrutura toda, mas precisa de um técnico especializado, de um profissional especializado, dado a sofisticação desse equipamento. Você conversou com o prefeito. Você sentiu que há essa possibilidade?
Claro, o Lino está super empenhado. O Lino é um parceiro hoje aqui da Santa Casa. E nós estamos conversando muito, desde quando nós assumimos aí a Santa Casa, desde o dia 4 de fevereiro, ele tem nos estendido a mão dentro da possibilidade. Ele tem realmente sido um grande parceiro. E quem é? Qual é o administrador que não quer o bem da comunidade? Um prefeito, a todo momento, ele quer ver o seu povo feliz. Ele quer ver o seu povo sendo atendido naquilo que propõe, principalmente na área da saúde. Eu tenho certeza absoluta, e ele passou isso aí para nós. Sendo possível, ele vai contratualizar um médico especialista neste setor de imagem para estar zerando a fila, né, das pessoas que precisam de uma ultrassom. E é, obviamente, aqueles que, por vir, precisarão.
E claro, com certeza esse benefício é revertido gratuito à comunidade.
Nós estamos agora, Sérgio, graças a Deus, com as contas pagas na Santa Casa. Pegamos dia 4 de fevereiro, realmente com a dívida grande a Santa Casa, médicos 5 meses sem receber, pagamentos atrasados, Santa Casa devendo na praça. Hoje eu posso afirmar para a comunidade que nós não devemos nada. A Santa Casa hoje é dívida zero. Nós temos ainda que efetuar os pagamentos, mas o dinheiro já está na conta. Com o máximo um mês ou 2 meses, já estaremos aí efetuando esse pagamento, e também aí é por causa do projeto. Mas hoje já podemos dizer que a Santa Casa não tem dívida mais com ninguém.
Sem entrar no mérito da questão, ainda tem umas arestas, né, que vem incomodando, tem que se acertar também, né?
Olha, você está falando em relação ao Dr. Hugo, certo? Não tem problema. Dr. Hugo, nós não nos sentimos mais representados com ele como diretor técnico, e nós tiramos ele e colocamos o Dr. Fábio, que fica o dia inteiro aqui na Santa Casa, e eu preciso de ter aí contato o dia inteiro praticamente com o médico, né? E o Dr. Fábio, ele está acessível a este contato. Oferecemos também aí para o Dr. Hugo, se ele quiser vir trabalhar aqui na clínica, à disposição. Nunca foi proibido o trabalho dele aqui na Santa Casa, inclusive com internamentos, não tem nada disso, né? Infelizmente, algumas pessoas querem utilizar isso e usar isso aí politicamente. Mas tudo bem, o que importa é a qualidade do povo no atendimento na saúde. Nós temos aqui mais de 30 médicos na Santa Casa, todos de qualidade. Não tem um médico só na cidade ou na região que tenha qualidade, mas todos. Nós estamos aqui de braços dados, juntos com todo o corpo clínico, atendendo bem a população. O meu telefone, o número do meu telefone se encontra nas duas entradas aqui da Santa Casa. O pessoal me liga dia, noite, madrugada, final de semana, domingo. Eu nunca neguei de atender um telefone. Por quê? Porque eu acho que tem que ter um atendimento de qualidade. E as pessoas, na maior parte, Sérgio, me procuram para ter informações, né? Então, graças a Deus, nós estamos aí dando este atendimento de qualidade para a população. E estou aberto a qualquer reclamação ou qualquer sugestão que a gente possa melhorar o atendimento e humanizar, né, esse trabalho aqui na Santa Casa.
Sabe por que eu perguntei? Eu não ia nem tocar no assunto momento de festa, mas veja bem, pega mal, você é um empresário bem-sucedido, pegou essa Santa Casa numa situação difícil, conseguiu dá essa volta e hoje está a Santa Casa do jeito que está, dívida sanada, funcionários que estavam em atraso, tudo legalizado, tudo certinho. Então, fica esse mal-estar. Eu acho que você não se sente bem, o profissional liberal, doutor Hugo, não se sente bem. Então, eu acho que teria que dar um basta para não desgastar nenhum nem outro e muito menos a comunidade. Eu não estou culpando nem esse nem aquele.
Olha, Sérgio, só consertando aqui, explicando, o salário dos funcionários, neste mês que vem agora, talvez ainda nós não estaremos conseguindo pagar no quinto dia útil, tá? Nós já temos a verba, mas no outro mês nós já estaremos conseguindo pagar dentro do quinto dia útil, né? Os funcionários todos aqui. A questão do Dr. Hugo, nós fizemos a proposta. Né? Nós entendemos que ele gosta de atender a população e nós demos então a oportunidade para ele, e está de pé. A hora que ele quiser vir trabalhar aqui na Santa Casa, atendendo a comunidade, ele pode escolher o horário que ele quiser, entendeu? Nós fizemos uma proposta, nós mandamos um valor, não vou falar mais valor, porque às vezes as pessoas não entendem. Eu falei em um valor, mas de repente podemos conversar. Ele vai ter a oportunidade de estar atendendo todas as pessoas aqui de graça. As pessoas não vão pagar nada, né? Então, nós fizemos a contraproposta, né? Mas, infelizmente, é complicado a gente estar falando e se envolvendo, porque virou política partidária. Eu sempre disse que a Santa Casa, ela é política. Por quê? Porque nós recebemos verbas municipais, estaduais, federais. Mas ela não é partidária. Quando eu assumi aqui, liguei para todos os presidentes de partidos. Ninguém pode falar que eu não liguei ou que eu ou mandei um recado. Todos sabem. Olha, fala lá com o seu deputado, fala com alguém. Quero mandar verba para Santa Casa, não tem problema. Todas as verbas que mandarem para Santa Casa dentro da minha gestão, nós estaremos falando, nós estaremos divulgando, porque só assim faz com que outros também façam seu trabalho de mandar verbas e projetos para Santa Casa. Mas eu estou tranquilo. Eu sinto que eu estou fazendo, eu sinto que o meu dever está sendo cumprido. Olha a Santa Casa hoje, com a reforma aqui na frente. Nós temos aqui 4 consultórios à disposição da população. Nós temos as contas pagas. Nós temos aí um grupo, um corpo clínico maravilhoso. Todos que vêm na Santa Casa, dentro das especialidades nossas, é muito bem atendido. Uma equipe de funcionários competentes. Olha, o pessoal trabalha bacana, sabe? Então, eu estou tranquilo. Aqui é um trabalho de doação, eu não tenho salário. E disponibilizo o meu tempo quase todo aqui. Meu mercado praticamente eu nem vou mais durante o dia. Mas eu estou tranquilo, tranquilo. Para mim não existe nenhum desconforto. Eu acho que também a reivindicação, ela é livre. Qualquer pessoa pode fazer a reivindicação do jeito que quiser, não tem problema. Mas as coisas que acontecem dentro da Santa Casa, eu tenho a responsabilidade de tocar e administrar enquanto eu for provedor. Também o título de provedor, eu quero explicar para você e para a comunidade, também não me faz menção. Eu já fiz trabalho na comunidade, já montei grupos de jovens, pastorais, trabalhei por 2 vezes como presidente da associação comercial, conseguimos acertar pelas 2 vezes a associação comercial, fui por algum tempo secretário dos comércios do município, acertamos toda aquela parte ali da saída da Bela Vista, aquelas indústrias, aquelas empresas. Então eu sou muito tranquilo. Eu, para mim, tanto faz ser provedor da Santa Casa como estar fazendo um outro trabalho dentro da comunidade. A minha vida inteira eu fiz. Esta semana eu me lembrei de um fato muito importante. Né? Eu falei, meu Deus do céu, olha, são tantas as coisas que nós temos que resolver nessa Santa Casa durante todo dia, que eu perdi o hábito de refletir aquilo que eu fazia lá para trás. Né? Em 86, Sérgio, eu morava em Sorocaba, morei lá por 8 anos. Em 86, eu tenho um padrinho meu de crisma lá, o seu José Ramos, e a gente fazia também trabalho comunitário dentro da igreja. Em 86, nós tínhamos um projeto e nós íamos todo domingo às 3 horas da tarde orar para as pessoas dentro da Santa Casa lá em Sorocaba. E olha onde a gente está aqui, fazendo um trabalho, né? Deus me colocou aqui. Dona Carlota me chamou, não pedi, certo? Então eu estou aqui hoje com essa responsabilidade e graças a Deus, feliz da vida por poder estar doando o meu tempo e conseguindo acertar as coisas aqui na Santa Casa. Agora, a parte administrativa, cada um tem uma visão, cada um tem uma maneira e cada um vai administrar segundo o que ele acha que é melhor para a entidade, não para mim.